Engenharia Rádio.
Guilherme, o que é que tu nos podes dizer sobre o teu novo espetáculo Morrer Estúpido?
Olha, posso dizer que vai ser divertido, acho que isso é o mais importante. Posso dizer que vou expor algumas das maiores estupidezes que eu já ouvi e que já vi na minha vida, e só para dar assim uma pequena pista do que vai acontecer, provavelmente a maior de todas até foi dita por mim, portanto as pessoas que forem ver o espetáculo vão poder ver a coisa mais estúpida que eu já disse na minha vida. Eu acho que só isso já vale a pena, não é?
Muito bem. Porquê que escolheste o Porto para começar?
Olha, por uma razão muito simples. Obviamente eu sou de Lisboa, moro em Lisboa. Não é obviamente, mas pá, é óbvio para mim. Eu sou de Lisboa, moro em Lisboa e gosto muito de atuar em Lisboa. Mas o Porto tem uma energia completamente diferente e o público do Porto tem uma energia completamente diferente. Atuo muitas vezes no Norte com o Xará, com o Rui Xará, me convida muitas vezes para ir aí acima, pá, e a energia é completamente diferente. E eu pensei, não, se é para estrear um espetáculo, eu prefiro começar no Porto e acabar em Lisboa, porque no Porto as pessoas quando gostam, gostam, quando não gostam, não gostam. E são muito mais honestas em relação a isso. Portanto, se eu tiver que cortar, ou se eu tiver piadas más, ou coisas que não funcionam, o público do Porto vai me deixar saber rapidamente. E isso é fixe. Prefiro isso, sabes? Prefiro essa honestidade.
Sim, claro. E como tu, há muitos humoristas que me dizem a mesma coisa. Portanto, em relação às tuas expectativas quanto à adesão do público, estão no máximo.
É pá, sim, sem dúvida nenhuma. Eu sei que o público do Porto tem... E arredores, atenção, eu digo Porto, mas é o grande
sim,
Porto.
Sim, tu depois vais a Guimarães, também a Guimarães, tu passas por Aveiro, a Coimbra. Portanto, para o Sul mesmo, é mesmo para já o último espetáculo. Em Lisboa?
Sim, sim. Eu vou ter outra data em Braga, em outubro, ainda não está fechada, mas já está confirmada. Mas para Sul vai ser mesmo só Lisboa. Há muita gente do Algarve e do Alentejo que me chateia para perguntar quando é que eu vou. E não sei se uma rádio do Porto é o melhor sítio para responder a pessoas do Algarve e do Alentejo, mas posso dizer que, em breve eu tenho uma data para lá, ainda não sei.
Muito bem. Tu estiveste durante pouco mais de 2 anos, se não estou em erro, na equipa do Curto Circuito. Esta tua nova digressão é apenas uma pausa momentânea da TV ou vais-te afastar um bocadinho mais?
Olha, eu estou a fazer uma pausa no Curto Circuito, mas eu continuo a trabalhar não só na SIC, onde estou no CC Black Friday, que é o Curto Circuito das sextas-feiras. Uhum. Aliás, estou a falar contigo daqui, da SIC.
Muito bem.
Como continuo a trabalhar no canal, que é onde sou guionista e onde faço um programa também com a Mariana Cabral, com a Bumba na Pocinha, chamado Swing, de 3 em 3 meses. Ou seja, eu muito dificilmente me afasto da televisão. Além de escrever, também pode editar na RTP. Portanto, esta digressão não é uma pausa nas outras coisas, é um acrescente às outras coisas. Porque eu comecei com stand-up e se correr bem é de acabar a fazer stand-up. Portanto, a televisão não se livra de mim, peço desculpa.
Claro, claro. Aqui há tempos eu entrevistei também pela Engenharia Rádio o teu colega Luís Franco Bastos e uma das coisas que falamos foi de projetos na internet. E ele apontou que o que melhor tinha, falámos na altura no projeto dele, o Erro Crasso, e o que ele falou de melhor na altura foi de em relação à liberdade criativa que tinha. Para nos situar melhor quem nos ouve, tu, para além do stand-up, propriamente dito, estiveste, por exemplo, como falaste no Social Star, estiveste no Inferno do Canal Q, apresentaste-o Graças a Deus, que eu, de uma nota mais pessoal, adorei o programa. Tu sentiste alguma vez o peso da televisão de uma forma mais incómoda ou mais incómoda do que o esperado em relação à censura de linguagem, de conteúdo?
Epá, se eu estou honesto, há vários tipos de censura. Podem-me dizer assim, olha, tu agora vais fazer um telejornal satírico, como o da lição chamada Inferno, vais apresentar, mas não podes fazer piadas com o Passos Coelho. Pá, isso é uma censura, estás a ver? Claro. Isto é dizer-me assim, há esta secção toda de pessoas que podes falar que tiramos disto. Pá, nunca fizeram isso. Eu nunca senti, era mais provável sentir num programa como o Inferno, que era sátira política.
Claro.
Epá, não senti de todos, nós sempre gozámos com tudo e com todos. Até mesmo naquela fase mais hardcore de Isabel dos Santos e de Angola e não sei o quê, nós sempre falámos disso.
Pois.
Portanto, nunca tive problemas. E aí programas como, pronto, há coisas que eu não posso, aí a única restrição que eu sinto é, por exemplo, no CC All Stars, que eu apresentei, não podia dizer palavrões.
Claro.
Pá, pronto, porque é um programa em direto, pá, pronto, é uma restrição.
E o próprio programa... O próprio programa também evoluiu ao longo dos tempos. Se uma pessoa for ao YouTube e for ver programas do tempo do Rui Unas e do Bruno Nogueira, aquilo até era para públicos, e eles já assumiram isso, aquilo era para públicos mais adultos, por assim dizer.
Sim, sabes que o CC é um programa geracional. Ou seja, o CC, apesar de toda a gente dizer que é um programa para putos, Não é. Na verdade, tecnicamente não é. Porquê? Porque tu estás a fazer um programa para miúdos de, sei lá, 15, 16, 17, 18, que querem ser como os 30. Portanto,
exatamente.
Se tu falas para um miúdo de 15 anos, como se eu tivesse 15 anos, ele vai achar que tu estás a infantilizá-lo.
Exatamente.
Mas se tu falas para um miúdo de 15 anos, como se eu tivesse 25, eles vão dizer, epá, já fixe. Eu cresci com o CC, e o Unas, o Alvin, o Bruno, eram os meus irmãos mais velhos, estás a ver?
Claro, exatamente. Portanto,
Eu era puto, mas eu queria ser como os mais velhos, portanto...
Exatamente.
Pá, portanto, sendo um programa geracional, vai sempre atrás do...
É pá, sim, sim.
São miúdos a ver, mas são miúdos que não querem ser tratados como miúdos, percebes?
Exatamente.
Por isso é que nunca tive nenhuma restrição de falar disto ou de falar daquilo. Epá, uhum. Eu e a Rita Camarneiro fizemos vários programas muito hardcore em termos de inuendos sexuais e de brincadeiras e de parvoíces, portanto nunca tivemos nenhum tipo de restrição de não, isto é um programa para putos, cuidado, falem só do Doraemon. Não, nunca, isso nunca aconteceu.
Muito bem. Em relação a um tipo de espetáculo um bocadinho diferente do teu que vais apresentar agora nesta tour, os roasts. Tu tiveste no roast no Sá da Bandeira para uma homenagem ao Rui Xará, foi o único em que participaste em Portugal, que me lembro.
Não, fiz o da SIC Radical.
Ah, fizeste, exato.
Na SIC Radical, okay. Se tudo correr bem, não sei se está na internet ou não.
Sim.
Pode ver na internet ou não.
Sim.
Fiz o roast da SIC Radical.
Exato.
Dos 15 anos, se eu não estou em erro. Ou 15 ou 16, já não me lembro.
Pronto, exato.
Então, fiz esse também.
Participaste nos dois roasts até agora feitos em Portugal. E eu não te vou perguntar sobre os limites do humor, porque eu pessoalmente acho essa pergunta muito gasta, e sei que vocês também a acham.
Eu acho que o único limite do humor é pararmos de se perguntar quais é que são os limites do humor.
Exatamente. Mas quero saber se achas que há público e, sobretudo, humoristas suficientes e capazes para tornar um espetáculo como um roast em algo mais corrente, em algo mais normal. Da espécie de um Comedy Central, por exemplo.
Sou-te honesto. Eu acho que há três fatores diferentes que entram em jogo num roast. O primeiro são os humoristas. Eu acho que em Portugal tens humoristas muito bons para fazer roast. Mesmo.
Eu também
e
acho.
Por exemplo,
eu também acho.
Tipo radical, isso ficou provado. Com claro. Gajos muito mais hardcore e brutos, tipo o Sinal de Cortes, e gajos menos hardcore e brutos, tipo, sei lá, Salvador Cunha. Que apesar de ser um roast, conseguiu cruzar toda a gente com toda a gente e nunca foi agressivo, estás a ver?
Claro.
Ou seja, tu consegues ter vários tipos de humoristas a fazer vários tipos de roast. Depois, isto é o primeiro, e eu acho que aí concordo contigo, acho que estamos prontos. Depois tens o segundo, que é o público. E os Estados Unidos têm uma longa tradição de os humoristas fazerem roast uns aos outros. É uma coisa
sim. Aquilo é muito mesmo década de 40... Não estou em erro.
Sim. Os humoristas sentavam-se, cruzavam uns com os outros e homenageavam-se com piadas uns aos outros.
Sim. Inclusive com políticos de alto gabarito. Eu vi no outro dia...
um correspondence dinner
com o Reagan, acho que foi com o Reagan, em que ele estava num roast. E o Reagan, que é um político conservador, bastante conservador, conhecido por isso, e que estava num programa como um roast, portanto, em Portugal...
O próprio Bush foi ao Correspondence Dinner, e também é um gajo conservador.
Exatamente.
Deve ser um gajo com muito sentido de humor.
Exatamente.
Tem humor com vontade de ir para a guerra. Bem, o público americano está muito mais preparado para isso, porque tem uma tradição muito maior do que isso. O que eu noto cá é que as pessoas não estão ainda com predisposição, ou não têm conhecimento, ou não estão habituadas a ver pessoas a dizer coisas horríveis umas às outras e isso não ser a sério.
Pois,
sabe o que eu quero dizer?
Sim, claro.
Assim há uma grande fatia de pessoas que não está preparada para esse tipo de humor.
Uhum.
Não, até pode achar graça, sabe que as pessoas envolvidas estão a achar graça, mas acha que se calhar, é pá, mas que horror, eu não vou rir uma coisa exato. Que eu preciso do pai do outro, estás a ver?
Sim,
e
sim,
as pessoas
sim.
ficam desconfortáveis claro. Por isso. Pá, não tem nada a ver com isso, as pessoas podem se rir porque os envolvidos estão a rir, estás a ver?
Tipo, exatamente.
É chegar esse tipo de pressão ao público. Mas deixa-me só terminar, porque ainda falta um terceiro fator no meio disto tudo, que é as pessoas aceitarem ir a roast.
Porque pois.
Eu acho que esse lado, o terceiro lado do triângulo, que é o lado das pessoas que concordam e que aceitam, é muito complicado, porque cá as pessoas acham que rirem-se delas é uma coisa tira-te a credibilidade.
Claro.
Percebes? Eu não conheço somente as pessoas que vou dizer, mas imagina. Eu não consigo imaginar a Rita Pereira a aceitar. Pois. Já estás numa sala com 6 ou 7 humoristas e os humoristas gozarem todos com os olhos e com os namorados.
Exatamente. Percebes? Exatamente.
Porque parece que vai ser sempre uma coisa de...
Pois.
Ela, não sei até que ponto é que ela tem, e estou a usar como exemplo, Rita Pereira, se estás a ouvir isto, não tem nada a ver contigo. Estou a usar genuinamente como exemplo. Eu não sei até que ponto é que nós temos pessoas com essa capacidade, a pipoca mais doce, aceitar ir ao da SIC radical e expor-se naquilo, e pá, foi surpreendente ver uma pessoa que tinha sentido humor e jogo de cintura para aquilo, estás a ver?
Sim, sim.
E eu acho que temos que encontrar mais pipocas.
Exatamente. E, atenção, eu, preparando-me um bocadinho para esta entrevista, estive a ler...
Muito bem, muito bem.
Estive a ler, acho que foi no Diário de Notícias, em que eles falaram com o Rui Sinal Corto, na altura o Roastmaster do Roast da SIC Radical, e ele falou sim. que todas as pessoas da história da SIC Radical foram convidadas para participar nesse roast. E a maioria recusou, ou porque estavam em trabalho, ou porque simplesmente não queriam, e muitas das pessoas que recusaram, e não especificaram o motivo de cada uma, mas muitas das pessoas que recusaram vão ter recusado exatamente por isso, porque...
Ah, não sei, sabes que aí, sendo que as pessoas se recusaram sem dar razão, tu podes sempre pôr a razão que tu achas.
Claro, obviamente, obviamente, claro.
Ah, não, deve ter cancelado por causa disso. Pai, não sabes, calhar tinha só um monte de gravado e não optou
claro.
De casa.
Claro.
Mas eu acredito que de facto haja pessoas que se recusam a isso, por causa claro. Disso. Até porque há outro fator que é todas as pessoas envolvidas num roast é pá, têm que se respeitar minimamente.
Claro.
Tu estás, por exemplo, no roast da Comedy Central, agora do Justin Bieber, que eu acho que foi muito pior, porque tu notas que aqueles gajos não gostam do Justin Bieber e estavam só a aproveitar pá, para gozar na cara dele.
Sim, sim.
E
sim, sim.
nota-se, estás a ver, um roast não é isso.
Pois.
Eu gosto deste gajo, vou fazer piadas com ele, pá, porque é uma coisa que naturalmente os humoristas fazem, é que usaram os convidados com piadas.
Claro, sim,
pá,
sim.
Portanto, eu acredito que haja pessoas que tenham recusado o convite da SIC Radical para ir ao roast da SIC Radical, também porque, é pá, porque se não se reviam ou nas pessoas, ou na SIC Radical agora, ou percebes, fazer
sim,
um roast a um canal de televisão é completamente diferente.
Claro.
E há pessoas que dizem, é pá, não, a minha vida já não é isso, não tem nada a ver com a SIC Radical,
pois.
Não me sinto identificado, percebes?
Sim, sim, claro. Obviamente. Guilherme, é o fim da nossa entrevista.
Opa, estava a gostar.
Muito obrigado. Muito obrigado por ter a oportunidade de falar contigo. Foi uma entrevista muito, muito boa. Antes de desligar aqui e antes de sair da nossa entrevista, quero só dizer aos nossos ouvintes que podem acompanhar o trabalho do Guilherme na sua página de Facebook. Podem acompanhar esta entrevista no site engenhariaradio.pt. E podem acompanhar os espetáculos dele no dia 9 de setembro no Porto, no Sá da Bandeira, dia 15 de setembro no São Mamede em Guimarães, dia 16 de setembro no IPDJ em Coimbra, no dia 29 do mesmo mês na Universidade de Aveiro e no dia 4 de outubro no Teatro Vilaré em Lisboa. Para já as datas confirmadas e esperemos que tenhas mais datas onde possas...
Vem Braga. Braga já é certo que vem aí. Portanto, as pessoas de Braga podem ficar atentas tanto ao meu Facebook, como ao meu Instagram, como ao meu Twitter. Podem pesquisar, Guilherme Fonseca, que encontram. Eu vou falar da data de Braga também. Mas as outras, pronto, têm de ir comprar bilhetes.
Exatamente. Guilherme, foi um gosto, pá. Obrigado.
Olha, foi muito obrigado. Foi um prazer falar contigo.
Obrigado. Engenharia Rádio.